José Agripino lamenta que o governo deixe de investir no setor elétrico para manter baixo valor de tarifa.
Cidinho Santos defende alteração na cobrança de ISS em operações com cartões de crédito e débito.
Senado celebra o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, criticou o governo por ter de desembolsar 20 bilhões de reais nesse ano para manter o valor das tarifas de energia. E tudo isso, na opinião dele, por motivos demagógicos e eleitoreiros.
José Agripino disse que esse dinheiro poderia ser investido na construção das linhas de transmissão para levar a energia eólica produzida no Nordeste para os consumidores, reduzindo assim o risco que o país corre hoje de ter apagão e racionamento.
Mas seria tão mais fácil se a CHESF, que é uma estatal, exibisse competência e tivesse completado o leilão. Esse leilão estaria injetando nas linhas de distribuição de alta tensão perto de uma Itaipu de energia elétrica da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Em energia elétrica muito mais barata do que a termoelétrica, muito mais barata, poluição zero e com investimento já feito pelo setor privado.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, fez um alerta sobre a necessidade de formulação de políticas prioritárias ao semiárido brasileiro por causa da escassez de água na região.
Ela citou dados do quarto relatório da Organização das Nações Unidas sobre gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos. Segundo o documento, todas as regiões do mundo estão sujeitas a problemas de abastecimento de água, sendo que, em alguns locais, os cursos d'água poderão perder até 80% de seu volume na estação seca.
É fato que alguns esforços têm sido empreendidos para implantar uma melhor infraestrutura com capacidade de disponibilização suficiente de água para garantir o abastecimento humano e animal e até mesmo viabilizar projetos voltados à produção e geração de renda. Todavia, esses esforços ainda têm sido insuficientes para resolver os problemas decorrentes da escassez de água.
E a situação na região norte, especialmente em Rondônia e Acre, é muito diferente da do Nordeste.
Por isso, o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, comemorou a decisão da Justiça que permite a construção de uma estrada que passa por uma reserva indígena para dar acesso aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, que estão isolados por causa da cheia do Rio Madeira.
Ivo Cassol também fez um pedido ao governo federal que separe dinheiro para garantir a recuperação das cidades afetadas pela enchente assim que baixarem as águas do Rio Madeira. Ele também fez uma advertência.
Eu peço aqui e reforço ao ministro da Integração Nacional, ao secretário nacional de Defesa Civil, que os recursos que vão ser liberados após as enchentes de Porto Velho, não demore, que a equipe técnica não espere 365 dias para liberar os recursos, sob pena de, infelizmente, ter situações graves na nossa capital.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010 pelo Congresso Nacional, regula o tratamento que deve ser dado ao lixo desde sua coleta até a destinação final dos resíduos sólidos.
A lei também define regras sobre reciclagem, trabalho de catadores, construção de aterros sanitários e o fim dos lixões.
Esta última meta, a de se acabar com os lixões a céu aberto, deve ser cumprida até agosto deste ano, segundo a lei.
Mas, para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, Albino Alvarez, isso não será possível, pois os municípios não têm dinheiro para substituir os lixões pelos aterros sanitários. Repórter Luciene Landim.
O pesquisador do IPEA destacou ainda que os municípios comprometeriam cerca de 15% do orçamento para cumprir a meta. Sobre isso, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, disse que o problema pode ser resolvido pelo menos nas grandes cidades, que reúnem condições financeiras e técnicas para eliminar os lixões. Os convidados também defenderam incentivos para que embalagens e produtos fora de uso sejam devolvidos aos fabricantes ou distribuidores para serem reaproveitados. Cícero Lucena disse que a melhor solução é ter a consciência de preservar a natureza.
Acho que é algo que nós temos que refletir com muita preocupação, que é exatamente a questão ambiental, que a natureza, ela, em determinados itens, ela é limitada. E nós temos que ter essa consciência de que quanto mais preservarmos, melhor será para todos nós. Então, eu acho que são alternativas que todos nós devemos buscar.
Ao saudar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado hoje, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, afirmou que o Brasil vem avançando no processo de integração e respeito aos que têm a síndrome.
Exemplo disso, disse Lúcia Vânia, foi o fato de o Senado já ter aprovado o projeto dela sobre ecoterapia, o tratamento que utiliza o cavalo para ajudar na reabilitação de pessoas com deficiência.
O Dia Internacional de Síndrome de Down, devemos reiterar que os brasileiros especiais precisam cada vez mais do nosso apoio aqui nessa casa para que eles possam ter uma vida tranquila, para que eles possam ser inseridos na sociedade sem preconceitos.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, espera que o Senado aprove o projeto dele que regula a cobrança de imposto sobre serviço de qualquer natureza nas compras feitas com cartões de crédito ou débito.
Pela proposta, o ISS será cobrado nos municípios onde é feita a compra e não mais na cidade onde estão sediadas as administradoras de cartões de crédito.
Segundo Cidinho Santos, a maioria dessas empresas tem sede no estado de São Paulo. Ele contou que em Cuiabá, por exemplo, o ISS é de 5%, mas o ISS de compras ali feitas com cartão vai para o município paulista de Barueri, onde a alíquota é diferenciada, apenas 0,2%.
A consequência disso é que muitos municípios vivem em crise por abrir mão de suas receitas, onde pela lógica deveria ser de sua competência. Em 2013, mais de 853 bilhões foram movimentados via cartões de crédito e débito, sendo que parte desse recurso poderia auxiliar e recuperar a economia dos 5.656 municípios brasileiros, já que existem milhares de cartões utilizados como meio de pagamento nesses entes.
O Dia Internacional contra a Discriminação Racial foi lembrado hoje no Senado com uma sessão especial.
O plenário também celebrou os 30 anos do Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro e o centenário de nascimento da artista Carolina de Jesus e do ex-senador Abdias do Nascimento, um dos nomes mais importantes do movimento negro do país. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O dia 21 de março foi instituído pela ONU para lembrar o massacre de Sharpeville em Joanesburgo, África do Sul, em 21 de março de 1960. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que a aprovação recente da proposta que estende a ação civil pública para proteger a honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos mostra que a Casa está em sintonia com os anseios da sociedade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do pedido da homenagem, lembrou que a sessão também foi um alerta contra os episódios inaceitáveis de racismo no futebol registrados no início deste ano.
Demonstrando a visão do Congresso Nacional contra esse tipo de atitude covarde e vergonhosa. De alguém que se esconde na multidão para agredir o outro pela cor da pele. Mas seja por que motivo fosse, é uma postura pequena de um grupo sectário que lembra o fascismo e o nazismo. E isso nós não aceitamos.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Laércio Franzon, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Cerca de 4.500 pessoas participaram nestas quinta e sexta-feira do Diálogo Público para a Melhoria da Governança Pública, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento fez parte da programação da 2ª Conferência de Controle Externo e do 1º Fórum de Governança, realizado em parceria entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O objetivo do encontro foi dialogar e orientar gestores públicos sobre desafios, oportunidades e boas práticas de governança pública. A programação incluiu palestras do presidente do TCU, ministro Augusto Nartes, do governador do Estado, Antônio Anastasia, e da presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Adriene Andrade. O próximo diálogo público ocorrerá em Natal, Rio Grande do Norte, no dia 10 de abril.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.